Atenção emissoras, após o top de 5 segundos, programa Brasil em Pauta.
Olá, começa agora mais um programa Brasil em Pauta, que hoje entrevista o embaixador Flávio Soares D'Amico, que é do Itamaraty e responsável pela realização da 6ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo do BRICS, o grupo de países que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele vai conversar conosco sobre tudo o que foi tratado durante a cúpula realizada aqui no Brasil, em Fortaleza e em Brasília. Bom dia, embaixador, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Ellen, grande satisfação estar aqui com você.
O embaixador Flávio Soares D'Amico conversa com emissoras de rádio de todo o país neste programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Para a gente começar conversando, embaixador, vamos falar um pouquinho do que foi essa 6ª cúpula que aconteceu na última semana aqui no Brasil, em Fortaleza e em Brasília.
Perfeitamente, Ellen. Enfim, o Brasil recebeu nos dias 15 e 16 os líderes de China, Rússia, Índia e África do Sul para a realização desse 6º encontro de líderes do BRICS. Essa é a segunda vez que o Brasil recebe um encontro desse tipo. A primeira vez foi em 2010 em Brasília. Esse encontro já foi bastante mais complexo que o anterior, o que denota bem o amadurecimento e o fortalecimento dos BRICS nesses anos, desde a sua inauguração em 2009. A reunião transcorreu em dois dias, no primeiro dia, no dia 15 de julho, em Fortaleza. Os líderes tiveram uma reunião entre si, ocasião em que puderam privadamente discutir sobre temas da atualidade econômica e política internacional. E depois uma sessão pública, na qual fizeram um pronunciamento à imprensa, destacando os principais resultados da reunião e também se dedicando ao tema da cúpula, que era crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. Nessa mesma ocasião, os líderes puderam testemunhar a assinatura de 4 acordos, 2 dos quais tiveram grande destaque na imprensa nacional e internacional, que foram a criação do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS e do Arranjo Contingente de Reservas, que é um fundo para ajuda mútua entre os países dos BRICS. No dia 16, os líderes se deslocaram a Brasília e puderam se encontrar com os chefes de Estado e governo dos países da América do Sul e mantiveram, então, uma reunião seguida de um almoço. Então, essa foi toda a programação. Então, durante esse período, nós podemos dizer, sem medo de exagero, que o Brasil ocupou um lugar central na diplomacia mundial, podendo receber líderes de todos esses países que mantiveram não só esses diálogos estruturados nessas reuniões, como também aproveitaram a ocasião para manter uma série de reuniões paralelas e conversações de interesse mútuo. Então, nesse sentido, nós tivemos uma intensa atividade diplomática aqui, que o nosso país pôde acomodar e ser o hospedeiro de todos esses eventos.
Até porque são países em desenvolvimento e países muito importantes, né, embaixador? É sobre isso que a gente já começa a conversar com a rádio de Belém do Pará, a Rádio Belém FM. E a pergunta é de Antônio Carlos. Bom dia, Antônio.
Bom dia, da Rádio Belém FM, de Belém do Pará. Embaixador Flávio, o que é importante nesse momento o Brasil participar desse grande evento mundial? Bom dia para o senhor.
Bom dia. Enfim, é óbvio que para um país como o Brasil, ver a sua posição internacional destacada por ser a sede desse evento, por si só, é já algo bastante bom para o nosso país. Mas acho que nós podemos ir além disso, né? Enfim, basicamente, todos esses eventos transcorrendo aqui demonstram que o Brasil é um ator importante no cenário internacional, que tem grande capacidade de convocatória. Enfim, qualquer outro país do mundo poderia apresentar convites para esses 16 chefes de Estado visitarem-no, mas nem todos teriam esses convites aceitos tão prontamente. Então, isso já dá uma indicação da importância que todos esses países atribuem ao Brasil, não apenas os quatro outros membros do BRICS, como também os demais 11 chefes de Estado sul-americanos que prontamente atenderam a nossa convocação.
Obrigada, então, Antônio Carlos, pela participação aqui com a gente no programa Brasil em Pauta. Agora vamos para Salvador, na Bahia, a Rádio Sociedade, e a pergunta é de Gil Dilon. Bom dia, Gil.
Bom dia, embaixador. Eu gostaria de saber como será feito o controle desses empréstimos que os países vão fazer.
Imagino que você esteja se referindo, Gil, ao novo Banco de Desenvolvimento. Enfim, esse banco acabou de ser criado. Ele tem todo um processo até sua criação efetiva, né? Então, não é pelo fato de que se assinou o acordo em Fortaleza que no dia seguinte tem uma janelinha aberta e o banco começa a fazer empréstimos. Não, em realidade, nós temos que primeiro passar por um processo de ratificação desse acordo nos diferentes parlamentos nacionais, de acordo com as constituições de cada um dos países. Então, no caso brasileiro, esse acordo vai ser encaminhado ao Congresso. Você sabe bem que nós estamos num ano eleitoral, a pauta do Congresso está bastante tomada, então, com isso, nós provavelmente começaremos a discutir esse acordo no nosso Congresso no início do ano que vem. Então, mais ou menos, diria mais ou menos um ano até que o Brasil tenha aprovado. Imagino que um processo similar aconteça nos demais países. Então, provavelmente, no final de 2015, início de 2016, nós teremos o banco sendo criado. Nesse ínterim, uma série de medidas vão ser discutidas para definir exatamente como serão dadas as políticas, como serão implementadas as políticas do banco. Mas esse banco vai ser um banco normal, é um banco com, enfim, com feições comerciais. Ele obviamente vai ter todos os registros e controles que os bancos normais têm, de modo a poder salvaguardar bem os recursos que os países vão colocar nesse banco. Os recursos que o governo brasileiro vai colocar no banco serão recursos oriundos do orçamento fiscal da União. Então, necessariamente, o Brasil tem todo o interesse de que, enfim, de que esse banco seja lucrativo, de que os empréstimos sejam destinados a projetos bons, que tenham retorno e lucratividade e que permita que o tomador desses empréstimos pague, os juros e o principal em tempo, de modo a que o banco seja solvável e possa continuar ao longo do tempo. Eu tenho, enfim, com a experiência e a seriedade dos cinco membros dos BRICS, a minha convicção é de que esse banco tem um futuro promissor pela frente. Eu não acredito que se vá buscar fazer qualquer tipo de benemerência. Os empréstimos serão dados em bases comerciais. Né? E a performance do banco, a avaliação da sua lucratividade vai ser feita pelo mercado como qualquer outra instituição.
Importante lembrar que isso foi muito bem destacado por todos os chefes de governo que estavam aqui, essa responsabilidade que o banco terá de fazer empréstimos com essa responsabilidade toda de ter o pagamento de volta, de haver lucro. Tudo isso.
Não, com certeza. Enfim, um dos pontos que se cabe destacar muito sobre o banco, e várias pessoas colocam, é a respeito da sua vinculação com o Banco Mundial, se ele seria um concorrente ou não. De fato, o banco, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, é um banco de projetos. Ele é destinado a financiar projetos, muito na linha do que é o nosso BNDES. Né? Então, é um banco que não vai se imiscuir nas políticas internas dos países que tomarem os empréstimos. Os projetos vão ser analisados sob a perspectiva da sua lucratividade, da sua sustentabilidade e da sua capacidade de gerar resultados sociais. Por isso que nós dizemos que é um banco voltado a investimentos na área de infraestrutura, mas tendo em conta os impactos sobre o desenvolvimento sustentável.
Você está acompanhando o Brasil em Pauta, este programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Hoje aqui com a gente o embaixador Flávio Soares D'Amico, do Itamaraty, responsável pela sexta cúpula de governo e chefes de Estado do BRICS. Vamos agora a São Luís, no Maranhão, e a pergunta é de Juraci Vieira Filho, que é da Rádio Timbira M. Bom dia, Juraci.
Bom dia, embaixador Flávio Soares D'Amico. Eu gostaria de saber do senhor quais foram os avanços tangíveis alcançados até agora pela cúpula do BRICS.
Bom dia, Juraci. O BRICS começou como um grupo de países que buscavam a sua coordenação para discussões relativas à governança internacional. Então, os temas importantes vinculados ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial, à Organização das Nações Unidas. Ao longo desses 5 anos, desde sua criação, o BRICS foi se tornando cada vez mais complexo. E agora, justamente na Cúpula de Fortaleza, nós temos os primeiros resultados tangíveis com a criação de 2 instituições do BRICS. A primeira é o novo Banco de Desenvolvimento, que nós já estivemos aqui comentando, e a outra é esse arranjo contingente de reservas. Esses são os 2 resultados, vamos dizer assim, que têm maior impacto sobre a percepção internacional dos BRICS na medida em que você começa a construir instituições. Mas isso não quer dizer que tudo que se fez até agora seja, apesar de não ser tão perceptível, não tem impacto sobre o dia a dia das pessoas. Pelo contrário, né? Há uma série de resultados intangíveis que se notam no dia a dia da diplomacia mundial. O fato é que isso não tem tanto destaque porque o ciclo de notícias diário, ele não tem muita paciência para esses arranjos, costuras, conversas de bastidores entre diplomatas, né? O ciclo de notícias é muito mais rápido que o tempo da diplomacia. O tempo da diplomacia é mais lento. Então, para que o banco pudesse ser criado na semana passada em Fortaleza, isso tomou pelo menos 2 anos de conversas intensas de bastidores, destinadas em primeiro lugar a verificar se esse banco era viável e factível, e depois para se costurarem os acordos necessários para sua constituição. Então, esse é o ponto que muitas vezes as pessoas, o grande público tem uma certa dificuldade com esse que se chama balé diplomático, porque as coisas todas acontecem num ritmo que é diferente do dia a dia.
Juraci, você tem outra pergunta?
Embaixador, eu queria que o senhor falasse sobre em que consiste a criação do novo Banco de Desenvolvimento, a formatação desse banco, para a gente entender melhor o processo.
No site que o Itamaraty criou para a cúpula, nós temos lá disponível para o grande público o texto do acordo do banco. Ali se tem as grandes linhas da sua operação. Esse banco teve um capital inicial autorizado de 100 bilhões de dólares, dos quais 50 serão integralizados imediatamente. Esse capital integralizado será dividido em parcelas iguais entre os 5 países. Também se aproveitou a ocasião para definir a estrutura de governança do banco, né? O banco terá uma presidência, que caberá à Índia. Ele terá também um conselho de governadores, que é responsável pela direção estratégica do banco, que é formado pelos 5 ministros da Fazenda, e também um conselho de administração que será presidido pelo Brasil. A sede do banco será em Xangai e teremos, por fim, um escritório regional africano sediado na África do Sul.
Ok, obrigada, Juraci, da Rádio Timbira AM, pela sua participação aqui no Brasil em Pauta. Vamos agora a Recife, em Pernambuco, conversar com a Rede Brasil e a pergunta é de Jô Araújo. Bom dia, Jô.
Muito bom dia, embaixador Flávio Soares. O Brasil abriu mão de presidir o Banco de Desenvolvimento dos BRICS e assume então a presidência do Conselho de Administração. No cenário internacional, o que representa então essa indicação, essa presidência para o Brasil?
Bom dia, Jô. De fato, aqui na imprensa brasileira teve um destaque bastante grande essa questão, de quem ocuparia a presidência do banco. E eu acho que o destaque foi um pouco indevido. Essa é uma questão de natureza muito mais simbólica, né? Mesmo porque o banco ainda, como eu acabei de mencionar para o seu colega do Maranhão, ele ainda está sendo constituído, ou seja, o presidente do banco vai ser nomeado daqui a 1 ano, 2 anos, quando o banco começar a operar. No dia a dia do banco, o fato de o Brasil ter a presidência do Conselho de Administração vai permitir influenciar de modo muito importante todo o processo de formatação das políticas do banco. Então, o cargo que nós estamos ocupando é um cargo de tremendo realce. Obviamente, enfim, as pessoas, o modo pelo qual a imprensa tende a tratar essas questões, enfim, é um pouco como se fosse um fla-flu, perde e ganha. A grande vitória brasileira se traduz no fato de que o banco foi criado numa reunião aqui no Brasil. Enfim, a partir de hoje, enfim, Fortaleza e a sexta cúpula do BRICS vão ficar marcadas como sendo os locais onde essa decisão tão importante foi adotada. E de mais a mais, a presidência do banco, ela é rotativa. Então, após o primeiro mandato, o Brasil ocupará a segunda presidência. Então, no fundo, não é mais um aspecto simbólico do que realmente concreto. Eu não vejo como se possa, a qualquer título, imaginar que isso tenha representado um excesso de zelo do Brasil ou uma excessiva vontade de conseguir um compromisso e que se teria aberto mão de alguma coisa de grande realce. Eu acho que é uma discussão que pode ser interessante para a manchete do dia a dia, mas no frigir dos ovos, na operação do banco, na sua constituição, na sua operação, ela tem um realce muito, muito menor.
Jô Araújo, da Rede Brasil e de Pernambuco, você tem outra pergunta?
Embaixador, o presidente Vladimir Putin, né, ele não cogita por enquanto aí a possibilidade de entrada de novos países no BRICS, começando pela Argentina, enquanto que a China é favorável. Como é que fica então a posição do Brasil no futuro com relação a esse impasse?
João, eu não creio que essa questão tenha sido retratada com fidelidade no dia a dia da imprensa. O BRICS, ele é composto por 5 países. A sua última expansão aconteceu em 2011 com o ingresso da África do Sul. A noção que nós temos é de que o agrupamento se encontra com a sua composição bem definida e estamos todos satisfeitos com o processo de incorporação da África do Sul. Evidentemente, com a visita de países fora da região, que não apenas visitarão o Brasil como outros países, sempre surge algum tipo de especulação a respeito da possibilidade de que o agrupamento venha a ser expandido. Não houve entre os 5 membros até o momento nenhuma discussão sobre o tema. Agora, obviamente, as imprensas locais e, até como forma de se assegurar a boa vontade dos visitantes, colocam esse tipo de questão que recebem, respostas que nunca são taxativas. Né? E obviamente isso gera algum espaço para ambiguidade. Mas o que eu posso lhe dizer com certeza é de que, no momento, no âmbito dos BRICS, as discussões internas não trataram do tema da sua eventual expansão.
Este é o programa Brasil em Pauta, que hoje entrevista o embaixador Flávio Soares D'Amico, do Itamaraty, e responsável pela sexta cúpula de chefes de Estado e governo do BRICS. Para ter acesso ao áudio e à transcrição dessa entrevista, basta acessar o nosso site www.servicos.ebc.com.br. Já para assistir a entrevista, é só acessar www.youtube.com/tvnbr. Nós vamos agora para o estado de Goiás, a cidade é Posse, e a pergunta é da Rádio Cultura FM. Bom dia, Adelmo de Paula.
Bom dia, embaixador Flávio Soares D'Amico, responsável pela sexta cúpula do BRICS. Nós estamos aqui na Rádio Cultura de Posse. Bom dia a todo o Brasil em Pauta, né? Os ouvintes do Brasil em Pauta. Qual a importância do BRICS para o povo brasileiro? Quais as razões que levaram ou levam o governo brasileiro a montar esse projeto grandioso aí com vários países? E o que, que isso vai afetar a população de imediato?
Bom dia, Adel. De fato, a primeira impressão de iniciativas de política externa é que elas parecem bastante distanciadas do dia a dia do cidadão comum. E tal não é o caso desse banco. né? Enfim, além do fato de que esse banco vai ser financiado com recursos fiscais, ou seja, cada um dos contribuintes estará de alguma maneira dedicando parte da sua renda para o financiamento desse banco, obviamente em escala bastante pequena. A questão é saber se esse investimento dos impostos brasileiros no banco regressará, mais que proporcionalmente como resultado das atividades do banco. E a minha percepção é fundamentalmente positiva. Por quê? Porque este banco vai financiar projetos em outros países em desenvolvimento e também no próprio Brasil. Projetos na área de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, duas áreas que nós estamos muito carenciados ainda. Além disso, esses projetos poderão ser levados adiante por empresas brasileiras, empresas prestadoras de serviço, poderá ter equipamentos fornecidos pelo Brasil e tudo isso gerará novos empregos, mais demanda e maior crescimento para o país. Então, os efeitos indutores da atuação do banco terão reflexos para o bem-estar da nossa população. Não imediatos, porque o banco ainda não começou a operar, mas eventualmente quando tivermos o banco em ação, poderemos testemunhar esses efeitos positivos.
Adelmo de Paula, você tem mais alguma pergunta?
O Brasil, o Banco BRICS, vira uma realidade quando? Porque às vezes os projetos demoram a acontecer e no caso desse Banco BRICS que visa aí o desenvolvimento aí dos países do BRICS, quando ele se torna uma realidade aí que realmente começa a funcionar?
E nós estamos estimando, Adelmo, que o banco entre em funcionamento dentro de 1 a 2 anos. Esse é o horizonte que se tem pensado e a partir daí os empréstimos começariam a ser feitos. E aí os empréstimos dependem também da duração dos projetos, podemos ter projetos de mais longo prazo, mais curto prazo, projetos entre 1 e 5 anos, eu diria.
O senhor aí falou da importância do banco para o povo brasileiro e tudo, mas mais do que o banco, a própria cúpula, né? Os países, a relação entre si desses países, isso também pode ajudar e muito, né? Na questão de trocas comerciais, de vantagens uns com os outros, e isso também pode influenciar diretamente na vida das pessoas.
De fato, Ellen, eu me ocupei mais, dos efeitos imediatos. Agora, ao longo do tempo, há resultados que, no primeiro momento, são intangíveis, mas que se redundam em interesses comerciais sendo melhor atendidos. Como é que isso se passa? Se passa pelo conhecimento e familiaridade entre os líderes, né? E pela capacidade dos governos de influenciarem, de serem agentes indutores novos empreendimentos econômicos. E a partir daí, com o incremento desse contato pessoa a pessoa, se geram negócios, investimentos, comércio, trocas, e tudo isso acaba redundando indiretamente para um caminho mais longo em benefícios para toda a população.
A indústria que cresce, que gera emprego, que vende para fora também, né, embaixador?
Exatamente.
Você acompanha o programa Brasil em Pauta, que hoje entrevista o embaixador Flávio Soares D'Amico, ele que é do Itamaraty e responsável pela sexta cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS, neste programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Vamos então conversando com Belo Horizonte, em Minas Gerais, a rádio UFMG Educativa 104,5 FM, e a pergunta é de Vinícius Luiz. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, embaixador. Um especialista ouvido por nós aqui na rádio UFMG Educativa nos disse que o Banco dos BRICS vai ter, a princípio, uma importância muito mais geopolítica do que exatamente econômica, já que seu orçamento de 50 bilhões é muito menor do que o do BNDES, por exemplo. Eu gostaria que o senhor comentasse essa declaração.
Bom dia, Vinícius. Devo te dizer que o processo que levou à criação do BRICS, ele foi pautado por uma avaliação criteriosa sobre a disponibilidade de projetos e disponibilidade de recursos para o banco, ou seja, a avaliação puramente econômico-comercial indicou que havia espaço para um banco desse tipo. Agora, obviamente, não se pode deixar de negar o fato de que geopolítica, economia, todas essas coisas andam juntas. Quando se tem uma decisão de 5 países do porte de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul constituírem um banco, eles não têm apenas, não visam apenas a objetivos econômicos. Eles, enfim, a escolha, por exemplo, dos clientes do banco, que vão ser apenas países em desenvolvimento e economias emergentes, já denota uma escolha política, de que você prefere privilegiar um determinado grupo de países. E aí, obviamente, os países do entorno de cada um dos BRICS serão países que serão os potenciais tomadores desses empréstimos e que tenderão a gravitar mais em torno desses BRICS. Então, nesse sentido, a decisão de criação de um banco é, enfim, inevitavelmente uma escolha geopolítica também. Não unicamente, mas também. Por outro lado, eu não creio que esse tipo de comparação com o tamanho inicial do banco seja a mais acurada. Hoje em dia, por exemplo, o BNDES tem uma carteira de empréstimos que é quase tão grande quanto a do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o Banco do Desenvolvimento da China tem uma carteira de empréstimos que é ainda maior que a do Banco Mundial. E não necessariamente por esse tipo de comparação nós vamos dizer que o Banco Interamericano ou que o Banco Mundial não tem nenhum interesse. Pelo contrário. Adicionalmente, eu acrescentaria o fato de que o banco dos BRICS ele nunca se propôs a se sobrepor a outras instituições que já emprestam. Ela tem um papel ancilar, um papel complementar, que vai buscar alcançar um determinado nicho de mercado que não se encontra atendido. Então, me pareceria essa análise um pouco apressada, enfim, de fazer uma comparação muito imediatista com as carteiras do BNDES e dos demais bancos. E, essencialmente, eu posso dizer, enfim, para aqueles que vão tomar um empréstimo do banco do BRICS, ele fará toda a diferença, porque esses empréstimos, de outro modo, não estariam acontecendo. O alcance do BNDES é fundamentalmente nacional e com algumas poucas linhas atuando no exterior. O banco dos BRICS não terá esse tipo de limitação.
Uma opção a mais, né?
Exatamente.
Vamos agora a Fortaleza, no Ceará, com a Rádio FM Dom Bosco. A pergunta é de Renata Sampaio. Bom dia, Renata.
Bom dia, embaixador. Então, eu gostaria de saber que legado o BRICS deixou para o Brasil, em especial para a cidade de Fortaleza.
Bom dia, Renata. Não, de fato, nós podemos associar uma série de circunstâncias positivas com a realização da cúpula do BRICS no Brasil. Como eu já mencionei aqui, o Brasil passou a ser um destino incontornável das grandes discussões mundiais. Adicionalmente, em termos locais, para Fortaleza, eu só vejo ganhos. Né? Enfim, Fortaleza já era um destino turístico importante aqui dentro do Brasil e agora passa a ser também uma referência para novos seminários, simpósios, grandes reuniões internacionais. Né? Na medida em que a cidade acolheu tão bem essa cúpula, com toda certeza, enfim, os empresários e governantes que participaram desses encontros em Fortaleza se sentirão tentados a voltar à cidade que os recebeu de modo tão acolhedor.
E o que, que isso representa também, logo após uma Copa do Mundo no Brasil, 30 dias dos olhos do mundo voltados aqui para o Brasil, e agora, logo depois, na semana seguinte, uma cúpula desse tamanho nessa mesma cidade, inclusive para o Brasil?
Não, com eventos de tamanho e envergadura, enfim, compactados num prazo de tempo muito pequeno, e nós termos, enfim, de modo muito competente, sido capazes de acolher todos esses eventos, um número muito grande de turistas, além disso, enfim, mandatários de países tremendamente exigentes sem nenhum problema, isso dá uma indicação muito clara da nossa competência e capacidade logística e administrativa para lidar com esse tipo de demanda tão forte. Obviamente também, enfim, ao mostrarmos mais do nosso país, trazendo pessoas que puderam conviver aqui por prazos largos de tempo com o nosso país, enfim, a nossa expectativa é que eles tenham experimentado aquela vontade de voltar, regressar ao nosso país em outras circunstâncias. Então, tudo isso nos coloca no mapa mental das pessoas, né? O Brasil, enfim, ainda que seja bastante conhecido, a percepção internacional é muito distinta daquela da experiência vivenciada. E eu tenho a sensação de que para todos foi muito proveitosa.
Você está acompanhando o programa Brasil em Pauta, que hoje entrevista o embaixador Flávio Soares D'Amico, que é do Itamaraty, responsável pela realização da 6ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo do BRICS. Vamos agora para Florianópolis, em Santa Catarina, a Rádio é a Cultura AM 1110, e a pergunta é de José Paganini. Bom dia.
Embaixador Flávio Soares, qual o balanço que o governo brasileiro faz da 6ª Cúpula do BRICS? Os objetivos foram alcançados?
Bom dia, Paganini. De fato, a nossa avaliação é eminentemente positiva. Da reunião, nós tiramos uma declaração de fortaleza em que os 5 membros do agrupamento se colocaram de acordo sobre percepções sobre os mais importantes problemas da humanidade. Enfim, o BRICS se debruça sobre a agenda da humanidade, sejam esses problemas políticos, econômicos ou sociais. Você vai ver um texto muito denso no qual os mandatários dos 5 países se colocam de acordo sobre crises regionais na África, no Oriente Médio, na própria Europa, como também uma percepções muito comuns no que diz respeito ao atraso nas reformas do Fundo Monetário Internacional ou sobre como se construir uma agenda do desenvolvimento das Nações Unidas pós-2015 e, igualmente, temas como novas ameaças sobre o terrorismo, a questão da segurança cibernética, a governança da internet. Então, problemas que tocam o dia a dia de todos os cidadãos acabaram sendo tratados e de modo muito exitoso. Igualmente, pudemos assinar 4 acordos, enfim, 2 deles já foram aqui bastante esmiuçados, o do Novo Banco do Desenvolvimento e do Acordo Contingente de Reservas, mas também acordos de cooperação entre as agências de garantias de crédito à exportação e também um acordo sobre a cooperação entre os bancos de desenvolvimento nacionais no que diz respeito à área de inovação. Então, tudo isso já aponta para resultados muito substanciais e que satisfizeram o nosso governo plenamente.
Paganini, você tem outra pergunta?
A presidenta do Fundo Monetário Internacional, FMI, a Christine Lagarde, enviou ao governo brasileiro mensagem parabenizando a realização da 6ª Cúpula e a criação do Fundo de Reservas do BRICS, o chamado Arranjo Contingente de Reservas. Como essa iniciativa dos BRICS pode realmente ajudar a manter a estabilidade financeira no mundo?
Boa pergunta, Paganini. De fato, a manifestação da diretora-presidente do Fundo Monetário foi muito importante, pois ela, enfim, entendeu perfeitamente o espírito com o qual o arranjo contingente de reservas foi criado. Ele é uma linha de segurança adicional para os países do BRICS e confirma a noção de que eles se encontram em medida de ajudar-se mutuamente numa eventualidade bastante improvável de dificuldades de balanço de pagamentos. Nesse sentido, ele, enfim, mantém uma vinculação com o Fundo Monetário, bastante importante, enfim, as condições para a liberação da ajuda do arranjo contingente de reservas a partir de determinados valores está condicionada à existência de programas de ajuste do FMI, mas ao mesmo tempo libera o FMI para, enfim, dedicar seus recursos a outras crises mais importantes e que ainda estão longe de ser debeladas, como é o caso da crise europeia em países como a Grécia. Então, nesse sentido, a manifestação da Christine Lagarde foi acolhida com muita satisfação por todos os membros dos BRICS, pois demonstra uma boa compreensão do que se buscava alcançar na reunião de Fortaleza.
E como é que esse fundo vai ser composto, embaixador?
Esse é um fundo de, enfim, composto por 100 bilhões de dólares. São fundos de reservas dos países. Esses recursos, eles, enfim, ele é um fundo em que você não precisa retirar os seus recursos do país. Né? Eles continuam contabilizados como reservas e, no caso de haver algum tipo de dificuldade de balanço de pagamentos de um dos países, enfim, esses recursos poderão ser transferidos para esses países. Como se distribuem esses recursos? Desses 100 bilhões de dólares, 41 bilhões são oriundos da China. 17 bilhões vem de cada um dos BRICS e os 5 bilhões do Brasil, Rússia e Índia, me corrijo, e 5 bilhões da África do Sul, totalizando 100 bilhões. No caso, digamos, de um país ter uma dificuldade de balanço de pagamentos, digamos, o menor deles, a África do Sul, né? Até 30% da cota sul-africana, ou seja, até 1,5 bilhão de dólares, a África do Sul tem acesso aos seus recursos desse montante sem nenhum tipo de pergunta. A partir desse montante, se precisar 2, 3, 4 bilhões de dólares, para que ela possa acessar esses recursos, necessariamente aí deverá estar em marcha um programa de ajustamento com o Fundo Monetário. Então, esse é o tipo de arranjo que será feito, e daí a noção de que ele seja contingente, ou seja, ele é contingente a uma determinação da instituição multilateral mais ampla de que o programa de ajustamento sendo implementado é consistente e levará à recuperação dessa economia. Ou seja, nós não estaremos colocando as nossas reservas numa circunstância de risco, né? Enfim, nós não estaremos colocando dinheiro bom numa causa ruim.
Vamos agora para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A pergunta é da Rádio Gaúcha M, Giane Guerra. Bom dia.
Bom dia, embaixadora. Minha pergunta é: de que forma manter o Banco de Desenvolvimento e garantir que ele não seja apenas um banco de desenvolvimento voltado apenas para a economia chinesa e que considere também as outras economias, os outros países do BRICS?
Bom dia, Giane. Bom, evidentemente, quem cria uma instituição tem um compromisso com a sua manutenção e que ela seja fiel aos seus objetivos ao longo do tempo. Né? Essa é a ideia básica e os cinco países dos BRICS assim se comprometeram. Um debate que é mais ou menos incipiente diz respeito ao fato de que a influência chinesa será desproporcional dado o tamanho da economia chinesa e o fato de que o banco vai ser sediado em Xangai. Não acredito, enfim, que a estrutura de governança que foi criada para o banco conceda algum tipo de privilégio especial à China. Pelo contrário, enfim, a estrutura de capital do banco será igualitária, e se você olhar os estatutos do banco, que se encontram disponíveis no sítio da internet da cúpula, você verá que todos os processos de tomada de decisão devem ser guiados por consenso. Então, nesse sentido, não há, pelo menos, enfim, do ponto de vista da estrutura do banco, nenhum viés pró-China. Em segundo lugar, os empréstimos que o banco fará serão dedicados a países em desenvolvimento com problemas de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Ou seja, os tomadores, muito provavelmente, não, enfim, serão os próprios países dos BRICS e outros países em desenvolvimento que vierem a aderir ao banco. Mas não necessariamente a China será o maior recipiendário desses projetos. Acho até que, pelo contrário, não é do interesse da China que, enfim, colocar essa estrutura a seu próprio serviço, uma vez que ela tem o seu próprio Banco Nacional de Desenvolvimento e, como eu já mencionei aqui, com uma carteira de empréstimos que é maior que a própria carteira do Banco Mundial. Evidentemente, a outra questão diz respeito ao fato da sede ser em Xangai, mas Xangai é um centro financeiro do mais alto gabarito, é um centro que rivaliza apenas com Londres e Nova York, enfim, o volume de recursos, a capacidade de mobilização da sua bolsa. Então é natural que um banco que tem ambições de crescer se situe numa praça financeira mais forte. Então eu não vejo como isso seja uma indicação que necessariamente a China venha a ter uma posição mais proeminente que os demais. Outra questão diz respeito à própria composição do corpo técnico do banco, que ainda não foi definida, mas também se espera que venha a ser uma composição igualitária. Então, obviamente, daqui a alguns anos, vamos esperar, enfim, que jovens brasileiros talentosos se disponham a mudar-se para Xangai para assegurar que haja uma participação brasileira importante também na burocracia do próprio banco.
Tomara. Você está acompanhando o programa Brasil em Pauta, que entrevista o embaixador Flávio Soares D'Amico, do Itamaraty, e responsável pela realização da sexta cúpula de chefes de governo, de chefes de Estado e governo do BRICS. Vamos então agora para São Paulo, capital. A pergunta é da Rádio Capital AM, Cid Barbosa. Bom dia.
Embaixador, a criação do novo Banco de Desenvolvimento foi bastante comentada, inclusive já foi tema de pergunta aqui no programa. Gostaria de saber do senhor o seguinte: isto se contrapõe, a criação desse banco, às orientações de outros organismos internacionais de financiamento, como, por exemplo, o FMI e o Banco Mundial? Os BRICS estão rompendo com essas instituições?
Bom dia, Cid. Não creio que nós cheguemos a esse ponto. Eu diria que várias opções se colocaram aos BRICS a partir do crescimento da sua economia e da sua disponibilidade de reservas e do seu peso internacional. Eles poderiam muito bem decidir colocar recursos adicionais no âmbito tanto do FMI como do Banco Mundial. No entanto, nós temos que ver que esses processos são processos políticos e que nem sempre eles têm se desdobrado da maneira como nós gostaríamos. Enfim, há dificuldades em modificar-se as políticas do banco, as suas condicionalidades cruzadas, que de alguma maneira, digamos, não nos incentivam a colocar mais recursos no Banco Mundial. Da mesma forma, no âmbito do FMI, os BRICS fizeram uma enorme contribuição para o aumento de capital do fundo para fazer frente à crise europeia. E, ao mesmo tempo, condicionaram esse aporte de capital às reformas no sistema de cotas do Fundo Monetário. Para você ter uma ideia, a China hoje, sozinha, tem um percentual de cotas que é menor do que a soma de Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Então, isso parece uma clara distorção. E há uma enorme relutância, inicialmente dos europeus e agora mais recente do Senado americano, em se aprovar a reforma que foi negociada em 2010 na cúpula do G20 na Coreia. Então, num certo sentido, os países dos BRICS estão desapontados com o ritmo lento e com a falta de vontade política, né, dos países desenvolvidos em reconhecer o seu novo papel no cenário internacional e de lhes conceder um espaço na governança dessas instituições que esteja em sintonia com o seu destaque atual. Tendo dito isso, a decisão de criar as duas instituições representa uma tomada de posições política, mas isso está muito longe de representar um rompimento com essas instituições. Por quê? Porque as duas instituições, tanto o novo Banco de Desenvolvimento como o Arranjo Contingente de Reservas, estão vinculados e são complementares às instituições que já existem. O Banco do BRICS, até porque tem um capital ainda relativamente modesto, não competirá com o Banco Mundial. O novo Banco do BRICS é um banco de projetos e não um banco de orientação política. O Banco Mundial, quando empresta, ele oferece indicações sobre como deveriam ser as políticas internas dos países. O Banco do BRICS não fará isso. No caso do arranjo contingente de reservas, ele é limitado apenas aos países dos BRICS, ele não está aberto a nenhum outro país. E as condições de concessão dos seus empréstimos estão, a partir de determinados montantes, vinculados à existência de programas com o FMI. Então eu não vejo como se possa propugnar que esses dois instrumentos importantes, independentes e fortes possam ser percebidos como estando em franca oposição. Em realidade, são instrumentos complementares. Há espaço para todo mundo nas duas áreas. E, ao fazer isso, os BRICS dão uma demonstração de maturidade política e econômica, indicando que podem oferecer ao mundo alternativas, mas que não visam a substituir a antiga ordem.
Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo, capital. Você tem outra pergunta?
Bem, embaixador, para finalizar aí a minha participação, um dos temas tratados é crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. Hoje em dia, o que mais se fala é como crescer, como avançar as economias dos países com inclusão das pessoas que estão à margem do processo de produção de riqueza. Quais são os caminhos que o senhor acredita que são os mais corretos para se atingir esse objetivo?
Essa foi justamente a razão pela qual nós escolhemos como tema da cúpula crescimento inclusivo, soluções sustentáveis, porque justamente os países dos BRICS oferecem um belo exemplo de como, ao longo do tempo, em seus modelos de crescimento e na formulação de suas políticas públicas, serem capazes de incorporar ao mercado de trabalho e à sociedade de consumo segmentos importantes das suas populações. Então, no caso do Brasil, da Índia e da África do Sul, que seguem um modelo bastante similar no que diz respeito a políticas públicas, ao longo dos últimos anos se tratou justamente de oferecer formas de aumento de renda e de salário mínimo e de atendimento em programas sociais que resultaram em melhoria significativa das condições de vida da parcela mais pobre da população. No caso chinês, nós tivemos um exemplo que é um pouco distinto, mas também muito elucidativo, que foi, enfim, num prazo muito curto, de mais ou menos 20 anos, quase 400 milhões de pessoas saíram do setor rural e foram empregados no setor urbano, graças a um crescimento econômico muito pujante, que também permitiu, enfim, uma melhora significativa do nível de vida dessas pessoas. Então, por esses dois caminhos distintos, os BRICS ofereceram uma enorme contribuição, não só nos seus países, mas também em outros países, especialmente no continente africano, como se pode contribuir para o alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Enfim, talvez se você pudesse isolar, essa contribuição vinda dos BRICS talvez tenha sido o fator singular, mais importante, que contribuiu para o avanço na consecução desses objetivos.
Você está acompanhando o programa Brasil em Pauta, que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Nós conversamos hoje com o embaixador Flávio Soares D'Amico, ele que é responsável pela realização da sexta cúpula de chefes de Estado e Governo do BRICS. Para ter acesso ao áudio e à transcrição dessa entrevista, você pode acessar o site www.servicos.ebc.com.br. Já para assistir a entrevista, basta acessar www.youtube.com/tvnbr. Já para a gente finalizando então, embaixador, além do banco e do fundo de contingente de reservas, o que mais poderíamos destacar de resultados desta sexta cúpula?
Bom, a cúpula foi precedida de uma série de encontros, tanto da sociedade civil quanto encontros ministeriais. No mês de março, nós tivemos no Rio de Janeiro o Fórum Acadêmico dos BRICS, e foi seguido também da reunião do Conselho de Think Tanks dos BRICS, em que você teve uma discussão muito aprofundada destinada a forjar um pensamento sobre os BRICS, visto pelos próprios BRICS, enfim, dispensando a intermediação de outros centros de pesquisa de outros lugares. Então, essa é já a quinta edição desse fórum, e nós avaliamos esses resultados, como bastante importantes. Se encontram disponíveis no site do IPEA os resultados desse encontro. Imediatamente antes da cúpula em Fortaleza, nós tivemos a reunião do Fórum Empresarial dos BRICS, que congregou mais de 900 empresários dos cinco países, ocasião reunião em que discutiram maneiras para aumentar os negócios entre os países, criar oportunidades de investimento. Tivemos uma reunião de matchmaking em que os empresários de parte a parte puderam discutir perspectivas de negócios. Enfim, também com uma grande, com resultados que nós julgamos também muito profícuos. Adicionalmente, tivemos reunião de ministros do comércio, ministros responsáveis por comércio, e também reunião dos ministros de finanças que finalizaram o acordo para a criação do banco e do arranjo contingente de reservas. No âmbito dos líderes, nós tivemos a emissão da Declaração de Fortaleza, que eu já tive a oportunidade de mencionar, que tratava de uma série de temas internacionais relevantes, passando por crises políticas, a temas econômicos, financeiros, comércio, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, a governança da internet, terrorismo, cybercrime. Então, também uma agenda muito ampla. Na ocasião também se aprovou o plano de ação de Fortaleza, que estabelece todas as reuniões que deverão ser convocadas ao longo da presidência brasileira, que se estende agora de julho de 2014 até julho de 2015.
Onde teremos uma nova cúpula.
Exatamente, as cúpulas entre os líderes dos BRICS são anuais. Então, se definiu uma série de reuniões que deverão ser realizadas ou aqui no Brasil ou à margem de grandes eventos internacionais. Por último, 4 acordos foram assinados, os 2 grandes do banco e do CRA, já muito discutidos, e também o acordo entre um acordo de cooperação técnica entre as agências garantidoras de créditos à exportação e também um acordo entre os bancos nacionais de desenvolvimento sobre cooperação na área de inovação.
Resumindo, somente resultados positivos, embaixador.
Felizmente tudo transcorreu da melhor forma possível e, enfim, eu acho que a nossa política externa viveu bons momentos nessa semana.
Bem, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui, embaixador, que primeiro veio dar um esquenta dessa cúpula e agora retornou para nos colocar sobre quais foram os resultados práticos. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui.
Não, o prazer foi meu, Ellen. Muito obrigado.
E nós então terminamos o programa Brasil em Pauta, este programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Nós voltaremos em uma próxima oportunidade. Muito obrigada e até a próxima.
Programa Brasil em Pauta.